no segundo episódio do podcast Vozes que Valem, vamos conversar sobre reparação, mais especificamente sobre uma parte da reparação que são os auxílios financeiros emergenciais. Eu me chamo Luzia Nazaré, sou atingida da bacia do Rio Doce, mais exatamente do município de Paracatu de Baixo, do interior de Minas Gerais. Minha casa foi destruída e minha vida modificada pelo rompimento da barragem de Fundão, que ocorreu em 2015.
E eu sou Silvia Miriam, natural de Montes Claros, Minas Gerais, e há 20 anos sou moradora da cidade de Itabira, região centro-leste de Minas. A Vale explora minério por aqui desde 1957. Eu e Luzia somos atingidas de formas diferentes pelas ações da mineradora. E a partir de agora, nós duas começamos a apresentar este podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós, o que vale mesmo é a vida.
Uma das primeiras ações que são feitas após crimes como estes que ocorreram é um pagamento emergencial às pessoas impactadas. Um mês após o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, em 2019, em Brumadinho, foi feito um acordo que previa que todos os moradores residentes no município e aqueles que residissem até 1 quilômetro do rio Paraopeba recebessem esse auxílio.
Os valores desse auxílio emergencial variam de 1/4 a 1 salário mínimo, dependendo da faixa etária e da localidade de cada atingido e atingida. No final de 2019, teve um novo acordo com a Vale, que reduziu esse valor para a metade e que o auxílio deveria ser finalizado no dia 25 de outubro deste ano. Leonete Feitosa mora com os pais no Recanto do Laranjal, na área rural de Brumadinho. Ela era proprietária de um comércio que fornecia marmita e lanches para moradores e turistas. Depois do rompimento, ela ficou sem sua principal fonte de renda. Seu pai, que era porteiro de um condomínio, também ficou desempregado.
Desde o ano passado que eu não recebo junto com meus pais, nós estamos sem receber o emergencial e as coisas agora tá de mal a pior, né? Meu comércio foi fechado, não consegui manter meu comércio devido às pessoas que pararam de ir, não consegui manter meu comércio foi fechado, meu pai foi dispensado de lá onde ele era o porteiro, né? Ele foi dispensado devido ao movimento. E nós somos prejudicados em todas as áreas. Então hoje eu me vejo dependente de remédio, entendeu? Acompanhamento com o psiquiatra, tomando remédio para dormir, remédio durante o dia. Agora com esse rompimento da barragem, tá indo de mal a pior, cada dia que passa. Deus abençoe que não tire, entendeu? Eu espero ainda receber o que tá ficou para trás, né? Meu, que desde o ano passado, tanto meu como dos meus pais, receber esse que ficou para trás, é o que nós esperamos ainda, né? Que a justiça seja feita.
E ainda há a situação de pessoas que foram atingidas, mas que não são reconhecidas pela Vale. É o caso de Altino Rodrigues Neto, morador de Félixlândia. É o município onde está localizada a foz do rio Paraopeba, e também o Lago de Três Marias, famosa pelo turismo e a pesca. Segundo Altino, Félixlândia se tornou uma cidade fantasma, porque ninguém queria mais utilizar a água e o pescado contaminado.
Infelizmente, ninguém na Área 5 ainda recebeu o auxílio emergencial. Isso demonstra que não fomos reconhecidos nem pela mineradora e nem pelo Estado como atingidos. Um grande marco físico foi colocado dividindo a Área 4 da 5. É a represa de Retiro Baixo. Quem está acima de Retiro Baixo recebe o auxílio, quem está abaixo não recebe. Entendemos que algumas pessoas em situação econômica confortável, acima de Retiro Baixo, recebem o auxílio emergencial. Todavia, é importante dizer que aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social abaixo do barramento de Retiro Baixo têm aí a sua subsistência comprometida, têm o seu meio de vida comprometido e não foram amparados nem pelo Estado e muito menos pela mineradora.
Em Brumadinho, ocorre um processo diferente que aconteceu conosco aqui na bacia do Rio Doce. Não sei se as instituições de justiça aprenderam alguma coisa com tudo o que passamos até hoje aqui. Mas lá em Brumadinho, os processos de reparações iniciais, como os pagamentos dos auxílios emergenciais, foram feitos diretamente com a mineradora, o que deixou a população refém do que a Vale quer. Só no passado que foi conquistado o direito à assessoria técnica independente. Daniela Rezende, advogada popular que trabalha no NACAB, uma das assessorias da Bacia do Paraopeba, explica sobre isso.
O trabalho da ATI, ele tenta diminuir a disparidade entre as partes desse conflito socioambiental. Para isso, a gente tem que ter uma comunicação forte, capaz de acessar os mais diversos públicos de atingidos e atingidas. Tem pessoas que não têm acesso à internet, então a gente tem que se esforçar ao máximo para chegar até elas. E isso tem sido um desafio enorme durante a pandemia. Mas a gente está junto com os atingidos tentando, mesmo com as limitações que surgem ao longo do trabalho, né, levar o olhar e a voz deles para as instituições de justiça defenderem no processo. É bom lembrar que o processo de reparação de um desastre como esse, ele não é simples e quando ele é mal feito, acaba não abarcando um tanto de pessoas que também sofrem com os danos. São danos materiais, morais, coletivos, sociais, econômicos, imateriais e tantos outros que devem ser levantados para garantir o mais justo para os atingidos e atingidas.
Foi construída uma proposta entre os atingidos e as assessorias técnicas com novos critérios de auxílio econômico, a partir da perspectiva da vítima, para ser apresentada à Vale através das instituições de justiça. Mas no último dia 9 de outubro, a mineradora rejeitou essa proposta. Daniela Rezende traz mais detalhes da proposta para que a gente possa entender melhor.
Assessorias técnicas independentes em torno dos novos critérios, né, sobre os auxílios financeiros para os atingidos, ele se dá a partir da necessidade dessas comunidades, né, e também por questionarmos a definição territorial. Existem comunidades que estão para além da margem de 1 quilômetro, que dependiam economicamente do rio e das cadeias econômicas que estavam ligadas ao rio para sua subsistência e reprodução material, né? Na região 3, é importante mencionar tanto o Quilombo da Pontinha quanto o Shopping da Minhoca, que estão em localidades para além do 1 quilômetro e não recebem essa medida de mitigação e estão sofrendo inúmeros danos ainda sendo reproduzidos por não estarem recebendo esse pagamento emergencial.
A audiência de conciliação sobre a decisão da proposta de auxílio econômico das assessorias prevista para outubro foi suspensa, mas isso não garante a participação dos atingidos e atingidas na decisão.
Élida Geralda Couto, moradora da comunidade de Socorro, em Barão de Cocais, cidade mineira do quadrilátero aquífero, está passando por uma situação semelhante à de Brumadinho. Ela também teve que sair forçada de sua casa e hoje depende do auxílio emergencial e de outros recursos provenientes da Vale. Só que lá não houve rompimento de barragem. Apenas 2 semanas após o rompimento de Brumadinho, centenas de pessoas foram retiradas de suas casas na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019, após o sinal de alerta de um possível rompimento da barragem de Gongo Soco. A barragem não se rompeu, mas a população viveu o pânico e sofreu muitos prejuízos causados pela atuação da mineradora, que conduz o processo de reparação de maneira extremamente autoritária.
A Vale, ela paga para a gente o aluguel, onde a gente mora, já pagando, né, a água, a luz, que é uma ajuda, né, um cartão alimentação, porque a maioria que as pessoas, né, tinha as coisas em casa, que eram agricultores, então por esse motivo, né, que ganha uma ajuda de custo, coisa que ela está cortando esse mês. Então, a partir desse mês, né, ela não quer essa ajuda de custo mais, que é esse cartão alimentação e o Vale Gás. E ela estava querendo uma renda mínima, né, que é um auxílio emergencial, porque muitas pessoas, né, ficaram desempregadas por causa da Vale, por causa que esse transtorno, né, que causou, é a maioria das pessoas, né, como é uma comunidade rural, a maioria trabalhava por conta própria, com capinha, roçada, puxando lenha, cortando lenha, mais um serviço braçal. E com essa vinda, né, para a cidade de Barão de Cocais, alguns para Santa Bárbara, outros para Caeté, dificultou muito o acesso a essas pessoas, né, a essa renda.
O que atingidas e atingidas, como Leonete, Altino, Hélida, Silvia e eu defendemos nesse episódio, é a proposta de um auxílio econômico que contemple essas realidades que apresentamos aqui e que o processo de reparação seja integral, nada a menos que isso.
Letícia Reis, advogada popular do coletivo Margarida Alves, nos ajuda a entender melhor o que quer dizer essa reparação integral no campo jurídico.
A partir da jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, no direito internacional, a gente identifica 6 dimensões de direitos que são relativos à reparação e violações de direitos humanos, como é o caso desses desastres ambientais. E esses princípios são todos importantes para a gente chegar no conceito de reparação integral, que é o que baseia essa ideia da reparação. Aí eles são a investigação dos fatos, a restituição de direitos, bens e liberdades, a reabilitação física, psicológica e social, a satisfação das vítimas, a garantia de não repetição das violações e a indenização compensatória pelos danos materiais e pelos danos imateriais. Então, assim, considerando essas 6 dimensões, 4 delas necessariamente tem que ter a participação social da vítima para serem garantidas. Porque como que a gente vai pensar em restituição de direitos e bens, indenização compensatória, sem saber o que é que as vítimas perderam? Para a gente restituir, para indenizar, a gente tem que conhecer os objetos que serão restituídos e indenizados, né?
E assim a gente se despede. Mas antes de finalizar, te convidamos a conhecer a campanha Rompendo a Máscara, uma iniciativa das Brigadas Populares e da Articulação Internacional de Atingidos e Atingidas, lançada no mês de outubro. A campanha traduz em uma série de materiais informativos boa parte do que discutimos aqui. Vamos deixar na descrição todas as informações sobre a campanha para você nos ajudar e compartilhar nas redes sociais. Um abraço e fiquem bem na medida do possível.
É isso. Sem a participação dos atingidos e atingidas, não pode ser feita nenhuma reparação de fato. Este episódio contou com a produção de representantes das Brigadas Populares, Coletivo Margarida Alves e da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. E não se esqueça de fazer escuta atenta mensalmente de Vozes que Valem. Até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.